Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita. Um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:09 na Bahia, 6:09. Bom dia pra todo mundo, pra você também, hein?
Bom dia.
Segundona, Gabriela, e você já ligado com a gente, acordando muito que bem informado com a metralhadora da informação. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita e do meu lado, dividindo a bancada pra dar esse bom dia nessa super manhã de segunda-feira, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
Eu chegando para dar bom dia para meu amigo, para minha amiga que está nesse exato momento com o rádio ligado, ouvindo Tropa de Elite, o palco da Enxico e da Em Francisco. Até as 8 tem, elite. Viu? O Flamengo ganhou no final, não apaga das luzes, viu, Scarpita?
Colo-Colo perdeu. Meu Deus do céu. Denildo Braga vai trazer tudo. O Galope tá aí já acordando o povo, que tá dando trabalho pra levantar.
Bahia empatou.
Danado, né? Friozinho aí, o inverno se aproximando, seu repórter. E a gente já tá aqui pra mais uma semana de trabalho, mais uma semana de prestação de serviço. Utilidade pública, é claro, você colocando Tropa de Elite em primeiro lugar. E a gente colocando você, amigo ouvinte, também lá no topo. Prioridade. Esse é o programa do povo, seu repórter. Semana promete ser movimentada na política ilhéense. É, a decisão da justiça aí provavelmente hoje aconteça a eleição da nova mesa diretora da Câmara de Ilhéus. A vereadora Ivete Maria teve que acionar a justiça, comunicando aí os servidores da casa para que se estabeleça todo o procedimento para a realização da sessão, onde será eleita a nova mesa diretora da Câmara de Ilhéus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tem um resumão no final de semana. Nossa equipe já está preparada, né, seu repórter? Todo mundo preparado.
Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem ele, Matheus Santos, o locutor vereador. Vamos até Itabuna também falar com ele, com o Manuel Messias, o Mané. Vamos até Paulo José, direto de Camacan. E ainda para falar da derrota do meu Vitória, perdeu de novo novamente. E tem Edenildo Braga.
Ai. Paulo José vem chegando, ainda tem Nath Almeida, viu? Ai, seu repórter.
Cabeça inchada.
Fique não, que hoje é segunda-feira, só tá começando. Chama a Gabi no zap e participa com a gente, hein? Esse é o telefone para você interagir com a gente, mandando a sua mensagem de áudio de até 30 segundos no zap zap do povão aqui no Tropa de Elite. E também mensagem de texto, né? Tá na bronca com a prefeitura, com a Coelba, com a Embasa, com o que aí? O programa tá aqui à sua disposição. Quer mandar aquele elusão? Tem aniversariante hoje? Vamos interagindo aí no zap zap da Gabi, tá certo? Tem muita coisa boa dessa super manhã de segunda-feira que só tá começando. 6:13, já vou trazer a informação do tempo. Confere com a gente. Daqui do alto a gente tem uma vista privilegiada. E tá bonito, viu? Vindo pra rádio, né? Trabalhar de casa, rapaz. Vendo o sol nascendo é bom demais. De acordo com a agência Clima Tempo, nesse início de manhã, previsão aí, ó, com céu, com poucas nuvens, parcialmente nublado, seu repórter, 22 graus, termômetros marcando aqui no Alto Bela Vista, e a notícia boa, apenas 6% é a probabilidade de chuva para hoje. Teremos uma segunda-feira de sol, o sol do outono brasileiro. Acorda pra vida que o galope já tá cantando, viu? A turma dos distritos aí, a galera dos sítios, das chácaras. Turma que tá aí sempre ligado com a gente, já acordou cedinho, já tirou o leite da vaca, já tomou aquele cafezinho gostoso, né? Já deu uma olhadinha lá do alto da serra, meu compadre, minha comadre. Lembra quem, seu repórter? Compadre Zé, compadre Zé.
Zé Tiro Seco, homem que onde canta o sabiá e na fumaça do gongo.
E o galo cantava também com Zé Tiro Seco. Ainda tinha mimosa, né? Mimosa. Vamos lá, seu repórter Marinho Santos. Bom dia para você, amigo motorista, vai cruzando as estradas da nossa região. Nosso muito bom dia. Pessoal dos hospitais, né, que tá deixando o plantão agora, tá indo para casa. Bom descanso. A turma da segurança, os trabalhadores aí, acordando muito que bem informado com a gente. Minha amiga dona de casa preparando aquele cafezinho gostoso, já tomando com a família. A galera da escola, a turma que faz transporte escolar também, nosso muito bom dia. Amigos taxistas, motoristas de aplicativo, nosso muito bom dia. Super segunda-feira, não há as manchetes do programa de hoje.
E polícia prende em flagrante homem acusado de matar avô que reclamou do volume de som alto.
Nota de esclarecimento do Hospital São José. Não vai interromper o serviço de quimioterapia. Vamos tranquilizar aí esses pacientes que fazem um tratamento de quimioterapia. A provedora, preocupadíssima, seu repórter, rapidamente emitiu uma nota de esclarecimento e a gente traz aqui na metralhadora da informação.
Intenso tiroteio durante madrugada de sexta para sábado na região do Parque Infantil, Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, em Ilhéus.
Prefeitura convoca servidores aposentados para recadastramento a partir de hoje.
Moradores do Sol e Mar, quadra B, o salão de festas foi transformado em igreja, tomou conta do espaço, vem tirando o sossego dos moradores. Alto volume de som.
Trabalhadores da rede municipal protestaram em frente à SEDUC por reajuste de direito para a categoria.
E policiais militares da CIPA Mata Atlântica participaram do curso de manejo de fauna ministrado pelo IBAMA.
Notícia boa da nossa Universidade Estadual de Santa Cruz. Conselho aprova a criação do curso de psicologia da UESC.
E trabalhadores da biofábrica de cacau, 3 meses sem salários.
Absurdo isso aí, viu? E pra gente fechar, a Prefeitura de Ilhéus estabelece o programa Escola Segura, destinado à rede municipal. Essas e outras, a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia você!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo!
A hora certa é Ilhéus, são 6:16, 6:16. Eu hoje vou começar falando do condomínio Sol e Mar, onde aqueles moradores vivem e se instalaram naquele local, Sol e Mar.
Marinho Santo.
Difícil acesso, os buracos, as crateras tomam conta e eles pedem socorro a todo dia aqui neste programa. E hoje eu vou pro Sol e Mar, seu Escarpita, porque os moradores estão pedindo socorro aos órgãos competentes, a Polícia de Proteção Ambiental, a CIPA, e a DPA, Delegacia de Proteção Ambiental, que tem como delegado o Dr. Eduardo Barcelos. E no socorro dos moradores do Sol e Mar, olha, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, nós proprietários aqui de apartamentos, moramos aqui agora na quadra B, instalaram no salão de festa, agora foi transformado em igreja, e é de domingo a domingo, com som, microfone, gritarias e a parte dos fundos são quartos. Chegamos cansados do trabalho e não pudemos deitar para descansar, pois mesmo com todas as janelas fechadas, o barulho incomoda. Olha, no quarto, não dá para dormir. Já reclamei mais de 4 vezes. Eles ficam gritando, parecendo que aqui tem surdos, não estão respeitando o nosso direito de chegarmos em nossas casas, nos nossos apartamentos e deitar cedo para descansar. A síndica Elizabeth Loyola, inclusive, já foi comunicada sobre o assunto e ela não responde sobre este assunto. 9 da noite, tentando dormir, precisamos de uma fiscalização aqui. Quem pode fiscalizar? Olha, não é justo eu sair da minha casa porque o salão de festa daqui virou igreja. Vamos fiscalizar. Será que tem alvará de funcionamento? Será que o pastor é formado? Porque as igrejas agora virou comércio. Todos os salões aqui viraram igrejas, tirando a nossa paz. Sol e mar.
Aí a síndica tem que falar, seu repórter, que se utilizam a área que é destinada salão de festas, não pode ser transformada em igreja. Aí a síndica, com a palavra síndica, deixar o espaço aberto, vai ser até o final do programa de hoje, a síndica se manifesta. Como é o nome da síndica?
Elizabeth Loyola.
Atenção, síndica Elizabeth Loyola. 739-8829-1029. A gente precisa esclarecer o que é que está acontecendo aí.
Agora, no detalhe, Scarpita, os moradores aí que estão se sentindo incomodados, já que a síndica não resolve o problema, não resolveu ainda. Enquanto ela não resolve, procurar a rua Rotary, é a rua que fica o exército, a rua do exército. Lá tem a DPA, mais à frente do exército, tem a DPA, Delegacia de Proteção Ambiental. Procura o delegado Eduardo Barcelos, registra uma queixa e a DPA vai investigar, vai chegar chegando, eu tenho certeza disso. Ou então procurar aí o Tenente Cavalcante, lá no Jardim Savoia, no pelotão da CIPA. E daqui a pouco tem uma novidade aqui da CIPA, Mata Atlântica. Ontem eu estive com o Capitão Fábio, que é o subcomandante da CIPA. Ele está lá em Porto Seguro. A CIPA que participou do curso de manejo de fauna ministrado pelo IBAMA. Daqui a pouquinho eu falo sobre esse assunto, Scarpe.
Beleza, seu repórter. 6:22 na Bahia. Agora 6:22. Você lembra da casa onde foi a sede dos ex-combatentes do Exército Brasileiro, seu repórter?
Lembro. Essa bandeira foi levantada por nós.
Estão fechando o muro. Não se vê mais aquele monumento que marcava lá os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Ninguém fala nada. O Exército em Ilhéus. A informação que se tem é que a casa foi ocupada por um filho de um ex-combatente.
É o policial militar, inclusive.
O pessoal está aqui denunciando, cobrando uma resposta por parte do Exército Brasileiro, se tem alguma coisa a ver com o Exército Brasileiro.
Caiu de paraquedas, o cara é filho de um combatente. E ninguém falou nada, ele foi entrando e tomou conta. Cadê o acervo da casa dos ex-combatentes, que ali eu já frequentei várias festas, vários saudosos ex-combatentes, e nós que levantamos essa bandeira, Robertinho Scarpita. É vergonhoso isto. O Exército Brasileiro deveria ter tomado uma posição, e a casa foi ficando, e agora estamos fazendo até muro. Estão murando a casa.
Chegando aqui a informação no programa. Deixa eu falar dessa notícia boa, que é a questão da segurança, né? A Prefeitura de Ilhéus estabelecendo o programa Escola Segura, destinado à rede municipal. No dia 12 de maio, a Prefeitura anunciou a criação do programa Escola Segura, com o objetivo de promover a segurança nas escolas municipais. A iniciativa será coordenada pelas Secretarias da Ordem Pública e Educação, em parceria com a Guarda Civil Municipal de Ilhéus. Fala em Guarda Civil, a gente não pode esquecer nunca do trabalho, né, do nosso querido Pedro da Guarda, seu repórter. Você fala que o Pedro tem sangue azul, né? Corre o sangue azul da Guarda Municipal. E hoje, o que a Guarda Municipal é, o que a Guarda Municipal representa, se deve muito ao empenho de Pedro da Guarda, seu repórter.
Não posso nem comentar mais nada, você já disse tudo. E eu sou testemunha disso. O trabalho, tanto a Guarda de Ilhéus, que é 100%, e as demais guardas no estado da Bahia.
Pois é,
cidade. É o Sindiguarda.
Sindiguarda, cidade que não tem aí o seu corpo da Guarda Municipal unido, o trabalhador pede. Você tem uma ideia, Jequié tem guarda municipal ganhando salário mínimo, porque estão desunidos. Em Jequié tem guarda municipal ganhando 1.500, 1.300 contos, seu repórter. Agora, sobre essa questão do programa, uma peça importantíssima nisso aí, o tenente-coronel Barreto. É, ele é um homem da segurança pública, inclusive estávamos juntos, né, na terça-feira durante o seminário que aconteceu lá no Centro de Convenções. Esse programa ele vai abranger uma série de ações, como vistorias de áreas preventivas das escolas e arredores, patrulhamento em locais frequentados pelos estudantes, como centros esportivos e praças, além da implementação de protocolos para lidar com situações anormais dentro e nas proximidades das unidades escolares. Medidas adicionais também incluem a capacitação dos profissionais da educação e da Guarda Civil Municipal sobre o programa, identificação de áreas com maior incidência de infrações criminais, orientação para resolução de problemas envolvendo alunos vítimas de maus tratos e violência e também a realização de atividades socioeducativas em parceria com a comunidade escolar. A Guarda Civil Municipal de Ilhéus estará disponível para colaborar com outros órgãos de segurança pública, oferecendo apoio sempre que necessário. Para supervisionar e definir as diretrizes do programa, foi criada uma comissão gestora composta por coordenadores, equipes de ações educativas e equipes operacionais. Parabéns.
Você me fez lembrar, Scarpita, no governo do ex-prefeito Valderico Reis, o Pedro da Guarda, ele tomou conta, ele moralizou a central de abastecimento do bairro do Malhado, era Guarda Civil Municipal, chegando e o Pedro da Guarda no comando, Scarpe.
É, seu repórter, a turma lembra muito bem aí, viu? A velha guarda aí, não tão velha assim da central de abastecimento do Malhado, e você vê que é um desejo. A gente estava aí até pouco tempo atrás sem a presença da Guarda Municipal na central da UBS. O pessoal estava lá pedindo socorro. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp já, o Giro Regional, primeiro do nosso programa.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
A gente começa hoje com um alô aqui do nosso queridão amigo Maurício. Maurício Zarte, né? Tá dando um bom dia, Scarpita, Mário Santos, a semana abençoada. Tá pedindo um alô especial para a Maiane, que tá fazendo aniversário hoje, a mãe da Pérola, Marina e do Vitor, do Teotônio Vilela. Parabéns aí, Maiane, aniversário. Aniversariante de hoje, a Nayara da Rua do Cano, bom dia Marinho Santos, bom dia Scarpita, monolozão para seu Domingos e o Damião lá no Itariri, seu Domingos está no sítio das Mangueiras, viu, a Nayara lá do Centro Social Urbano, Rua do Cano, a turma que está aí sempre acordando bem informado com a gente. Bom dia Scarpita, bom dia Marinho Santos, olha, tô vendo aqui algumas fotos, né, Ministério Público, Ministério do Trabalho. Tem que fazer uma revisada aí. Onde é que tá acontecendo isso, rapaz? Meu Deus do céu, viu? Famílias passando fome. Tem pai de famílias, crianças pequenas dentro de casa. Situação complicada aqui. Um texto longo, vou ter que ler com mais calma aqui, viu? Antônio Melo, de Vila Cachoeira. Um abraço para você, Antônio Melo. Obrigado pelo carinho da sintonia. Bom dia, meus amigos. De todas as manhãs, uma ótima semana abençoada para todos nós. Yolanda, oi Yolanda, um abraço. Cida, do Boteco da Cida, Rua da Liberdade, Teotônio Vilela. Bom dia, Scarpita, Marinho Santos. Nós, moradores do Teotônio Vilela, estamos pedindo socorro às autoridades. Na rua da entrada do Barco Vermelho, em frente ao barracão aí do Pedrinho, estamos tendo dificuldades para transitar por conta de alguns comerciantes que estão interditando as calçadas com mesas e cadeiras. Os pedestres têm que andar pelo meio da rua, sem falar nos carros que praticamente fecham as ruas, dificultando que outros carros passem. Falta de respeito total. Obrigado pela atenção. Que coisa, rapaz. Silvio Ribeira das Pedras, bom dia, bom dia. Manda alusão para São José, ele é flamenguista. Tá triste hoje também, um bocado de flamenguista, viu? Bom dia, Robertinho Escavida, Marinho Santos, Gustavo Sodré. A vida é muito complicada, mas também pode ser simples. Basta você saber equilibrar as duas coisas. Bom começo de semana. Valeu, Gustavo. Gustavo é amigo da Ana, que também acordou cedo hoje. É nossa querida Ana de Javali, como sempre. Bom dia, abençoados, meus amigos guerreiros. Uma semana abençoada para todos nós. Manda alusão para mim, a Bete lá do Sol e Mar. Tem o Miguel, Maria da Paz, Lourdes, Linda, Cátia, Lúcia, lá do Basílio e todos ligados aí. E para a gente fechar, seu repórter, a Ana Kelly, é lá do Nelson Costa.
Feche não.
É, tá dando saudade. Ela disse que ela é sobrinha do Zé Tiro Seco, né? Mas ele deixou um legado. Boa semana para todos vocês aí. Diz que adora quando a gente lembra, né? Aqui o Zé Tiro Seco sempre na...
Nunca foi esquecido.
Nunca, de jeito nenhum. Então, até que a gente faz uma homenagem no final do programa, carregando a vaquinha mimosa junto.
Olha, escapita, Manuel Cearense. O Manuel Cearense está trocando Rua da Horta, está ficando mais morando no Rio do Engenho, na fazenda, e parece que ele não vai voltar para a Rua da Horta não, viu? Rua da Horta tá perdendo o Manuel Cearense para o Rio do Engenho e Dona Lúcia não quer sair da Rua da Horta, Scarpe.
Manuel Cearense tá devendo passeio, né? Lá pro...
O Rio do Engenho.
Eu não esqueci, Manuel Cearense. Você só não pode querer voltar lá pro Ceará, rapaz.
Ele ficou chateado, roubaram o boi dele e ele disse, agora eu vou tomar conta da minha propriedade. Tem ladrão de boi lá naquela região. Levaram o boi vermelho de Manuel Cearense.
Ai, ai, ai. 5h29, Giro Regional no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia aqui, bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Olha só, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, amanhã acontecerá atendimento médico, né? O projeto da cidade de Uruçuca e médico na zona rural. E doutor Antônio Manuel, Marco Túlio, toda a equipe de enfermeiros, agentes comunitários, estará amanhã na Fazenda Vitória aí de Águido Muniz, tá bom? Agora, dando um giro na nossa região, Itacaré participa do primeiro seminário estadual de trânsito. Aconteceu no último dia 17, na Assembleia Legislativa da Bahia, a ALBA, o primeiro seminário estadual de trânsito, com a presença de diversas cidades baianas representando o município de Itacaré. Está o diretor de trânsito, Claudinaldo Santana, que vem realizando um trabalho de gestão do trânsito itacarense. O momento é de extrema importância para a cidade, visto que a Prefeitura Municipal de Itacaré já iniciou o processo de municipalização do trânsito e assim já começou também, né, fazer esse trabalho de intensificação já junto à comunidade de Itacaré. Com a municipalização, Itacaré terá um tráfego muito melhor, mais organizado e seguro para motoristas, ciclistas e pedestres, sobretudo durante a alta estação em que a cidade recebe um fluxo turístico muito grande. E falar de ciclista, né? A gente não pode deixar de ressaltar um evento que aconteceu aqui em Uruçuca ontem, viu, Robertinho Scarpita e Marinho Santos? É realizado aí pela Central Bike Motos, o Central Trail, é isso mesmo. E aí contamos com a presença, além de minha presença, Matheus Santos, que é um vereador autor de incentivo ao uso de bicicleta no município de Uruçuca. Contamos com as ilustres presenças do prefeito Moacir Leite Júnior, da presidente da Câmara Magnólia Barreto e também do ex-secretário executivo Vone Fernandes e também a nossa queridíssima diretora de cultura, que estava lá presente também, pedalando e fez a trilha toda. Recepcionar também, fomos recepcionados por Orlando, lá no Rancho do Cacau, passamos pelo Rancho do Cacau, a abraçar o Orlando também, que tem um carinho sempre muito grande pra gente, também por esse programa Tropa de Elite. E ainda a Prefeitura de Uruçuca, em parceria com a Urba 95, concluiu na última sexta-feira, dia 19, o pátio naturalizado no CRAS, Maria dos Anjos. O ambiente foi completamente transformado com a finalidade de proporcionar às crianças que frequentam o equipamento momentos para brincar com a natureza, priorizando a liberdade e autonomia infantil. A parceria Urba 95 e Prefeitura iniciou em 2021. Pela aceitação e vontade do gestor Moacir Leite Júnior e, entre outras ações, entregou 4 espaços de lazer para as crianças de Uruçuca. A Urba 95 é uma iniciativa global que busca incluir a perspectiva de bebês, crianças pequenas e cuidadores no planejamento urbano. nas estratégias de mobilidade e nos programas e serviços oferecidos também na cidade de Uruçuca. Então, que bacana! Hoje tem sessão na Câmara de Vereadores de Uruçuca. Toda a comunidade está convocada a participar com a gente, tá? Então, a partir das 9 horas, a presidente da Câmara, Magnólia Barreto, conta com a presença de todos vocês. Um abraço para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca.
Valeu,
para o programa Tropa de Elite
abraço.
Aqui na Gabriela FM. Amanhã bom dia a todos, volta. Amigos. Excelente
bom
semana.
Dia. Bom dia, bom dia. Boa sessão plenária aí na Câmara de Uruçuca. Tenho um carinho especial por ela, porque é uma política diferente, viu, seu repórter? As mulheres estão cada vez mais marcando presença na política e nós temos essa grande vereadora que é a Magnólia Andrade Barreto. Tem um poder de liderança grande, articulação, de união, agrega. Eu acho que político bom é esse, é o político que agrega, seu repórter. Um beijo enorme aí ao nosso presidente Magnólia Barreto. Mandar um abraço para Linda Moreira, rapaz. Linda Moreira no Nelson Costa. Acorda para a vida bem cedinho. E já ligo o rádio aqui da metralhadora da informação. Vamos pro faturamento, destaque da volta, seu repórter. Bora, seu repórter, destaque da volta.
Trabalhadores da biofábrica de cacau estão há quase 3 meses sem salários.
Eita, eita, eita. Associação Comercial de Ilhéus Indústria. De Ilhéus, Associação Comercial Indústria de Ilhéus, elegendo, empossando a nova diretoria. Tem novidades também na política, tem esse clima que, fale-me Deus, Nossa Senhora, Câmara de Vereadores, deve acontecer hoje. Hoje deve acontecer a eleição para a nova mesa diretora. E o Jabes, rapaz, Jabes realizou aí uma palestra durante o evento do Partido Progressista, reunindo aí mais de 100 lideranças da cidade de Ilhéus. Entre lideranças aí da zona rural e também aqui da sede, viu, seu repórter? Sai daí não, é a metralhadora da informação no ar, até os 8 pra você.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta, bom dia.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. São 6h43 na Bahia.
Bom dia, bom dia.
Um abraço pro nosso querido Teomácio, repórter. Chegou toda a produção aí, viu? Léo Manutenções, Teomado, Cine Santa Clara, sucesso, estreou esse final de semana, Velozes e Furiosos 10. Né? Tem sessão às 18 e às 20h40 aí na Sala 1, viu? Teomácio, repórter, o homem do cinema, rapaz. Eu não sei se você prestou atenção, mas uma copiou da outra aí, viu? As agências que cuidam, uma da conta do governo do estado e a outra da conta da prefeitura de Itabuna, seu repórter. Parecidos dois jingles aí, chegou chegando, viu? Que coisa, né? Faltou criatividade.
Sabe que chegou chegando é meu, né? Sempre falei isso lá atrás.
Chegou chegando.
Chegou chegando,
sempre eu falei isso. Copiaram aí, eu não sei quem é que tá plagiando o quê, viu? Chegou chegando, né? O governo do estado. E o chegou chegando da prefeitura de Itabuna. Augusto Castro, acorda pra vida, prefeito. Augusto Castro tá com dor de cabeça, seu repórter. Sucessão em Itabuna tá complicada, viu, rapaz? Quem anda comendo pelas beiradas é o ex-prefeito Geraldo Simões. É, Geraldo, lembra do Geraldo, né? Geraldo, anda comendo pelas beiradas. E por outro lado, tem um deputado Fabrício Pancadinha, rapaz. Pancadinha também chegando, tá dando trabalho. Semana, na sexta-feira, eu tive com o ex-prefeito de Itabuna, né, o Capitão Azevedo. Fui ver de perto o Luna, vereador Luna, queria parabenizar aí. É, o Luna, o campo tá show de bola. Dia 28, seu repórter, dia 28 vai acontecer aí a entrega, né, oficialmente aí do campo do Salobrinho. E aí eu fui de perto e encontrei, rapaz, uma turma das antigas lá. O Cherney vai me mandar o nome de todo mundo. Cherney também, que jogou bola. Cherney disse que era o seguinte, quando ele chegava lá, que a turma não queria deixar, a bola era dele, né? Não sei se você teve algum amigo assim que era o dono da bola e se não deixasse ele jogar naquela partida e não marcasse um gol, ele levava a bola para casa. Você teve algum amigo assim ou não?
Gia Maria Sambaituba.
Fazia isso?
Fazia lá na Rua C.
Pois é, Cherney.
Na antiga Cerc.
Mandar um abraço para você, Cherney. Cherney vai estar com a gente aqui. Ele é escritor, poeta, é o autor do hino da Universidade Estadual de Santa Cruz, viu? E é fã nosso. E deu todo, né, todo o suporte lá junto com o Luna e os ex-craques. Ele vai mandar a lista de todo mundo. Eu conheci uma velha guarda lá do Salobrinho, a turma, todo mundo falou de você, só que eu...
Conseguiu encontrar o ex-vereador José Almeida?
Não encontrei o pai da Ritinha, não, José Almeida. Mas encontrei uma turma boa lá, todo mundo falando do nosso trabalho, né? Muito feliz. Dia 28 a gente vai fazer tudo para estar presente aí na inauguração do campo do Salobrinho. E dizer para a turma, preserve o campo. Esse campo não é da Prefeitura de Ilhéus, não é do vereador Luna, é de vocês, vocês moradores aí, tá certo? São vocês os responsáveis agora por cuidar desse espaço belíssimo que ficou o campo do Salobrinho. Eu falava, meu senhor repórter, é um campo que vai servir para times da região poder treinar a turma aí, essa geração bacana que tá vindo. Tem tantos craques aí para surgir, já tem muito rodando aí, muitos nomes que a gente já colocou, e vai ter o jogo dos veteranos no dia 28, viu? Vamos lá, vamos convidar ele, o homem do futebol, rapaz. Gols, empates, né, derrotas, ele conta tudo a partir de agora aqui no Tropa.
Bola dentro.
Convocando ele. Bom dia!
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Resumão dos campeonatos brasileiros Série A e Série B. Jogos deste final de semana. Começamos com a Série B. Na última sexta-feira, o Mirassol bateu Vitória pelo placar de 2-0. Segunda derrota do Vitória no Campeonato Brasileiro. O Tombense perdeu em casa para o Londrina 2-0. O Atlético de Goiás ficou no empate em 0-0 com o Avaí. O Sport bateu o Botafogo de São Paulo 3-0. O Ituano perdeu para o Novo Horizontino 2-0. O Sampaio Correia venceu o ABC por 1-0. O Chapecoense perdeu para o Juventude 2-0. Criciúma 1, Ceará 2. Ponte Preta e Guarani, o clássico campineiro, terminou empate em 1-1. Já o CRB perdeu para o Vila Nova 3-0. O Vitória lidera o Campeonato Brasileiro Série B com 15 pontos. Na cola está o Atlético de Goiás também com 15. Na terceira colocação, Criciúma 14. Em quarto lugar, o Guarani com 13 pontos. O Vitória volta a jogar na próxima quarta-feira no Barradão diante do CRB às 19 horas. No Campeonato Brasileiro Série A, jogos do final de semana, o Bahia com a Fonte Nova com bom público, apenas empatou com Goiás em 1-1. O América Mineiro, enfim, venceu. Bateu Fortaleza 2-1. O Bragantino venceu o Atlético do Paraná por 2-0. O São Paulo venceu de goleada o Vasco 4-2 no Morumbi. O Santos empatou com Palmeiras 0-0. O Botafogo venceu o Clássico Carioca. Botafogo 1, Fluminense 0. O Curitiba perdeu para o Atlético 2-1 para o Galo Mineiro. Já o Flamengo, com um gol de Léo Pereira, venceu o Corinthians por 1-0 no Maracanã. Recorde de público e renda no Campeonato Brasileiro Série A. O Grêmio venceu o clássico 3-1 diante do Internacional de Porto Alegre. Hoje a bola rola para Cruzeiro e Cuiabá. Primeiro colocado na Série A é o Botafogo. Vai muito bem, obrigado. 18 pontos ganhos, primeiro colocado no Campeonato Brasileiro. Segundo colocado é o Palmeiras com 15. Terceiro é o Fluminense com 13. Em quarto lugar, com 13 pontos, o Atlético Mineiro. Na 17ª colocação, na zona de rebaixamento, Corinthians, 5 pontos. O Cuiabá vem logo atrás com 4. O América Mineiro também tem 4. Na lanterna, o Curitiba tem apenas 2 pontos ganhos. Campeonato Baiano, segunda divisão, a equipe do Colo-Colo vacilou e perdeu em casa pelo placar de 2-0 para a equipe do Vitória da Conquista. Próximo jogo do Tigrão será em Jequié no próximo domingo, diante da equipe do Jequié. Os outros jogos: Galícia e Juazeiro 2-2. Grapiúna venceu o Leônico por 1-0 e o Jacobina venceu o Nibe 3-0. O Grapiúna lidera o Campeonato Baiano da Série B com 6 pontos. O Colo-Colo é o nono com apenas 1 ponto conquistado. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro do Suca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Boa semana a todos.
Valeu.
Bom dia.
Bom dia, bom dia. Amanhã você volta, Edenildo Braga. Amanhã tem mais, viu, rapaz?
Bola dentro.
19 horas, Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria. Vamos no zap zap, hein?
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
É um zap zap do Bovão aqui no Tropa de Elite. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Aqui os carpintes e Marinho Santos. Érico Mato falando.
Fala, Érico.
Falou com meus sobrinhos aqui, Thiago e Arthur, que tá aqui comigo ouvindo vocês. Um abraço. Um
abração aí, bom dia pra vida.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Escapita. É, aqui é José Paulo Souza Santos. Tô falando aqui das casinhas. Para esse pessoal que troca a luz, que tem aqui uns 4 ou 5 postes sem energia, tá tudo escuro. Fazer um favor de falar para eles para mim trocar aqui. Já mandaram foto daqui para lá e eles não olharam.
Atenção, atenção, equipe da iluminação, hein?
Bom dia, Marão Santos e Robertinho Scarpita, é criança da Nossa Senhora da Vitória.
Bom
que
dia.
Deus sempre ilumina o dia de vocês, que abençoe o dia de vocês, dê
amém,
um dia abençoado,
amém,
iluminado.
Amém.
Só da gente acordar, temos de agradecer ao nosso Deus, porque o nosso Deus deu de presente esse dia lindo, maravilhoso pra gente acordar e vocês virem fazer esse programa lindo de audiência. Gostaria que você mandasse um alô pra Pita Cabral, lá no Sururu de Borerema, que é fã de vocês. Não perde o programa de vocês por nada.
Pita Cabral, viu?
Que figuraça. Deus sempre esteja no caminho de todos, abençoando e guiando e fortalecendo.
Amém, dona Creuza.
Marinho Santo, gostaria que você fazer um lembrete aí sobre a biofábrica para mim, por favor. Já tem um ouvinte que está falando. Vê se esses pagamentos saem. Terceiro pagamento, e até agora nada. Até
nada.
Não pagaram nada.
Nada.
Aí eu mandei umas fotos aí para vocês darem uma olhada como é que existe a biofábrica hoje.
Nada, nada, nada.
Muito obrigado.
Valeu. Aí, seu repórter. Salários atrasados, biofábrica.
Olha, vários trabalhadores da empresa Biofábrica de Cacau, que fica localizada no quilômetro 32 da rodovia Ilhéus Uruçuca, eles relatam que estão enfrentando dificuldades e até passando necessidades devido à falta de pagamento de salário. Indignados, eles disseram que estão indo para o terceiro mês, como o rapaz falou aí agora, sem pagamento, além sem receber o ticket de alimentação há 4 meses, e os trabalhadores também denunciaram o não pagamento das férias, apesar da mudança da diretoria. A diretoria mudou, mas não resolveu nada até agora. Os funcionários alegam que os problemas continuam com mais gravidade e diante da irresponsabilidade e o descumprimento das obrigações trabalhistas. Os colaboradores da Biofábrica de Cacau, eles decidiram, em comum acordo, sem qualquer assistência do sindicato, trabalhar até o meio-dia como forma de pressionar o órgão pelo pagamento dos meses atrasados.
Que coisa, rapaz. Situação. Vamos resolver a situação aí dos trabalhadores Biofábrica do Cacau.
Agora o rapaz do Vilela aí, das casinhas
do Vilela.
5 postes estão às escuras.
Vamos encaminhar
para facilitar, anotar o número de cada poste.
Ele disse que já passou,
Tem que anotar o número, né? Porque facilita o trabalho.
Vamos fazer o seguinte, Nosso ouvinte aí, manda aqui no zap os números dos postes, a gente vai encaminhar diretamente aí para o secretário João Aquino e também para o Gessé, que é o responsável pela iluminação pública.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Faltando 5 minutinhos para as 7. O Conselho aprovou aí a criação do curso de Psicologia da Universidade Estadual de Santa Cruz na sexta-feira, viu? A criação do curso aí de Psicologia da Instituição Grapiona, rapaz. A aprovação foi unânime. Ligado ao Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, a graduação será em horário integral com abertura de 40 vagas anuais e ingressos no primeiro semestre letivo de cada ano, conforme informação. O objetivo da universidade é receber a primeira turma em 2024, o ano que vem. O presidente do Concep, reitor da UESC, o magnífico Alexandre Fernandes de Santana, recordou que o projeto do curso estava sob avaliação há 10 anos e classificou na sexta-feira como histórica, né? Numa instituição que tem 34 cursos de graduação, o desafio é manter a excelência do ensino e isso vem sendo feito graças ao empenho de todos os servidores docentes, técnicos e analistas. Mas a universidade precisa dar respostas às demandas da sociedade. A aprovação do curso de psicologia é a demonstração inequívoca desse compromisso, acrescentou o Alessandro Fernandes. Estive com o Valério de Magalhães, né, e a gente reforçou esse convite para uma entrevista, mais uma vez, com o reitor Alessandro Fernandes, que preside aí o Concep e é o magnífico reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz. Vamos para o faturamento, já tem política na pauta aqui do Tropa de Elite. Já se realizou uma reunião, seu repórter. O evento foi do Partido Progressista e o Jabes discursou para mais de 100 lideranças políticas dos distritos, dos bairros da cidade de Ilhéus. E também o clima na Câmara de Vereadores. A vereadora Ivete Maria teve que informar os servidores a determinação da justiça e conduzirá, o que tudo indica, hoje a eleição para a nova mesa diretora do Poder Legislativo de Ilhéus. O que é que você traz na volta ainda?
Policiais militares da CIPA participaram do curso de manejo de fauna ministrado pelo IBAMA.
Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Bom dia pra todo mundo, hein?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado aqui no Tropa de Elite, Gabriela FM, são 7:12, 7:12. Olha, numa linha direta ontem com o capitão Fábio, que é o subcomandante da companhia da CIPA Mata Atlântica, ele relatando que foi realizado um curso de manejo de fauna ministrado pelo IBAMA aos policiais militares da CIPA Porto Seguro. E essa participação desse curso de manejo de fauna oferecido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e ministrado pelos biólogos do Centro de Triagem de Animais Silvestres de Porto Seguro, CETAS. O curso também contou com o apoio da RPPN da Veracel, que disponibilizou o espaço e toda a estrutura para as instruções. As aulas foram ministradas pelos biólogos Cid Teixeira e Lígia, e também Otacílio Almeida, onde foram ensinadas as técnicas corretas de manejo, captura e soltura dos animais silvestres, que visam reduzir aí o sofrimento e o estresse dos animais resgatados, no sentido de garantir segurança também dos policiais militares. Ao final das aulas, o Major PM Nunes, comandante da CIPA, agradeceu aos servidores do IBAMA pelas instruções que foram passadas e ainda ressaltou a importância da parceria entre os órgãos. Então, o comandante também mencionou a importância da capacitação continua do efetivo que resulta no melhor serviço prestado à comunidade. O constante treinamento dos policiais militares possibilita aí que a unidade, a CIPA, seja referência na Bahia. Essas instruções também garantem que estão sendo colocados os melhores profissionais nas ruas e tudo isso está sendo possível porque a CIPA tem ótimos parceiros que ajudam na luta incansável pela proteção do meio ambiente. Finalizou aí o Major PM Nunes, comandante da CIPA, e mandando um abração ao Capitão Fábio, que é o subcomandante da companhia
é da Cipa.
Um abração aí, viu?
Agora eu queria saber quem ganhou o jogo.
Eu também, fiquei curioso aí.
O jogo da
CAEC. O jogo da CAEC.
Em 69.
Em 69, na sexta-feira.
Quem ganhou?
Quem
manda
ganhou?
O resultado aí.
Quem ganhou? Olha, na última quinta-feira, a Associação Comercial e Industrial de Ilhéus reuniu seus associados em Assembleia Geral para a eleição dos membros da nova diretoria executiva da entidade, cujo mandato se estenderá até 2025. A maioria dos associados compareceu e, na oportunidade, foi eleita a chapa única encabeçada pelo empresário Paulo Sérgio dos Santos, nosso querido Paulo da Seu Modas, que possui uma larga experiência profissional. O novo presidente já ocupou o cargo de secretário da Indústria e Comércio aqui na cidade, com profícua gestão. A sucessão ocorreu de forma tranquila, uma vez que a nova diretoria foi escolhida em comum acordo. O ex-presidente Libério Mendezes Filho agradeceu a todos pelo apoio recebido durante seu mandato, quando foram reivindicadas obras e ações que visam o desenvolvimento do segmento, notadamente nas áreas de indústria, logística, agronegócio, comércio e serviços. Ressalta-se que a Associação Comercial Industrial de Ilhéus endossou a pauta para a implantação de um aeroporto internacional na cidade durante reunião realizada em fevereiro de 2022 com a participação dos ex-ministros João Roma e o Tarcísio Freitas. O João Roma, que não está mais na política, perdeu a eleição, e o Tarcísio Freitas, que era ministro da Infraestrutura, hoje é governador de São Paulo. Então, o Libério, ele falou o seguinte: agradeço a confiança depositada no meu trabalho e reafirmo o compromisso de fortalecer o projeto promissor iniciado com o ex-presidente, buscando novas, né, vertentes para ampliar a atuação da nossa entidade. O Libério Menezes, seu repórter, conduziu aí, eu acho, por 3 vezes, né, a Associação Comercial Industrial de Ilhéus, passando aí a peteca para o nosso querido Paulo, né, seu Modas, e a gente está aqui na torcida também. Na semana passada a gente falou da questão da reforma tributária da cidade de Ilhéus, importantíssima acontecer, porém é uma questão difícil, porque acredito eu, seu repórter, que nenhum prefeito baixará imposto. Nenhum prefeito baixará. Ele pode até, né, mentir durante a campanha, mas na prática nem pensar.
E o IPTU?
É justamente imposto, imposto predial territorial. Ilhéus paga um valor altíssimo. É um dos, né? É. Complicado. Olha, sobre a questão da demolição das cabanas, a campanha segue forte, né? Inclusive todos os garçons, a equipe que trabalha nas cabanas, aí, usando as camisas, né? Progresso sem desemprego, demolição não. Eles estão na luta para que a Prefeitura de Ilhéus cumpra o que foi proposto no projeto Orla Sul, criado em 2010, junto com a comunidade local. E no projeto consta que deveríamos fazer aí parte da criação do projeto das cabanas de praia, seguindo normas e exigências do SPU, onde nos leva à padronização e revitalização de toda a Orla Sul. Isso são palavras dos cabaneiros. Eles afirmam nesse movimento, seu repórter, que eles não são contra o progresso, não são contra o desenvolvimento, não são contra a revitalização e padronização. O que eles querem fazer parte do progresso e do desenvolvimento, porém de forma planejada e não imposta. Querem buscar, junto à Prefeitura de Ilhéus, meios e condições para que a padronização e a revitalização aconteça. Eles querem ainda a Orla Sul, a Praia dos Milionários, com o verde dos coqueiros e amendoeiras, que já não existe mais. Alguns pontos já foram demolidos aí, com ordem, né, autorização e todo aquele ok que tem que ter. E eles estão lutando não só pelos cabaneiros, né, mas pelos 500 empregos diretos, fora os indiretos, viu, seu repórter? E pelo comércio local da Zona Sul, pelo turismo de Ilhéus. Então é uma campanha que vem ganhando força, mas por outro lado a gente vê as obras seguindo em ritmo acelerado.
É o festival de máquinas sassaricando ali em torno da cabana Guarani, e se vai começar pela cabana Guarani tem que tirar o posto, tem que sair o posto de combustível à beira-mar, que foi instalado ali de forma, eu não sei quem liberou aquilo ali, mas tá, foi liberado, tem um posto. E o posto tem que sair primeiro o posto, para depois começar a tirar a cabana Guarani e as demais cabanas, se é que vai tirar, né? Vamos aguardar para ver esse capítulo.
Vamos aguardar. São 7h19 agora. Outra notícia que repercutiu muito desde a sexta-feira, E a gente ficou bastante preocupado, e o Hospital São José, rapidamente, a provedora da Santa Casa de Misericórdia, nossa queridíssima doutora Naide Silveira, e essa nota, Mário Santos, esclarece, porque imagina só, você já tem um sofrimento de estar fazendo um tratamento de quimioterapia, que é um tratamento, né? Nossa linha das guerreiras, inclusive, nos procurou. Outros amigos, né, nos procuraram através do nosso WhatsApp pessoal, preocupado com essa questão.
É preocupante.
Aí eu encaminhava essa nota, né? A provedora da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, Hospital São José, Naide Silveira, ela veio a público negar a informação difundida durante a semana de que os serviços de quimioterapia seriam interrompidos por falta de verba. Não haverá, em hipótese nenhuma, a suspensão do serviço ao usuário do município de Ilhéus e região. A Santa Casa tem contrato com a Prefeitura de Ilhéus e antes do prazo do término foi feita uma reunião entre as partes, onde ficou certo o aditivo contratual até que um novo contrato seja feito. Hoje a quimioterapia tem 6 médicos, cada um em sua especialidade, atendendo os pacientes em tempo correto. A provedora também explicou que mantém uma relação boa com o secretário de saúde André Cesário e o prefeito do município Mário Alexandre. A Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus engrossa o número de entidades filantrópicas que passam por dificuldades financeiras e busca a solução em diálogo com o poder público e novas parcerias para vencer a crise. Vale lembrar que as entidades privadas de saúde sem fins lucrativos são parte importante do SUS e responde por mais de 61% das internações de alta complexidade. A provedora da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, Naide Silveira, então, informando, gente, não haverá, esse negócio de compartilhar foi coisa assim terrível, deixou muita gente preocupada. É como eu falei, Marinho Santos, quem faz o tratamento de quimioterapia, ele já vai sofrendo. Os familiares, a família inteira sofre com isso. A família inteira sofre com isso. Aí, vem uma notícia dessa. Olha, não vai ter mais tratamento de quimioterapia, aliás, não. Vai ter que ir para Itabuna, vai ter que ir para Salvador. Imagine, que loucura. Eu queria parabenizar o posicionamento. É importante esclarecer e esclarecer. E aí, a provedora da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, Naide Silveira, deixa bem claro que não haverá hipótese nenhuma a suspensão do serviço ao usuário do município de Ilhéus e região. Então, é lamentável, né, as pessoas que compartilharam essa informação aí. Vamos no zap, seu repórter.
Olha, Scarpita, a notícia é triste. Scarpita, Dona Socorro, a mãe do Elson, ela veio a falecer. Estou recebendo a mensagem dele aqui no último sábado, madrugada. O sepultamento foi no mesmo dia.
No domingo, ontem.
Dona Socorro, lá de Sambaituba.
Sambaituba. Nossos sentimentos aí. O Elson é uma figura queridíssima na cidade de Ilhéus, da Automecânica Elson. Fui pego de surpresa agora aí, né? Nossos sentimentos e condolências, viu, Elson? Familiares, amigos, irmãos do Elson, né?
Ela que nos recebeu tão muito
tão
bem na casa
bem,
dela, né, Scarpita?
Tão muito bem, com certeza.
Eu ainda brincava com o Elson, sacaneando ele.
A nota do tempero,
nota 7.
Dona Socorro, mas
tudo brincadeira entre nós, entendeu?
Nesse momento agora, o que a gente pode, né, é forças, nesse momento difícil, perder uma mãe no mês de maio, mês das mães, depois do Dia das Mães, é muito triste. Viu, Elson? Força pra você, meu amigo, receba aqui as condolências, os pesares de toda a equipe da Rádio Gabriela FM. Todo mundo gosta de você aqui, você sabe disso. Viu? Nossos sentimentos. 7h23 agora, vamos lá no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, a Daniele do São José tá dando um bom dia, dizendo que tá ligadaça no Tropa de Elite, pedindo um alôzão aí pra manhinha de Neuza, né? Manhinha dela, né? O Painho Tonhão, o Kiko, a Sil, Sileuza, o Henrique e o José Evangelista, a turma do São José. Olha, bom dia, turma da Gabi, Mário Santos Escapita. Dá um alô aí para a prefeitura mandar uma pintura, mandar ver uma pintura naquele mercadão ali do Malhado, porque tá feio. Rapaz, eu acho que ali uma intervenção para uma melhoria seria... já era para ter acontecido há muito tempo. A gente anda ali na Central do Malhado e sabe das dificuldades. Tem um guerreiro ali, o chamado Zé Carlos. Zé Carlos é o presidente da Associação dos Feirantes, é um guerreiro, com o dinheiro que ele arrecada ali dos feirantes, é todo o dinheiro investido na melhoria da Central. Mas infelizmente ali precisa de uma ação por parte do governo municipal, governo estadual e até uma verba do governo federal. Que alguns deputados que levaram votos da gente possam alocar no orçamento essas emendas aí pra gente resolver. Chega de empurrar aquele problema, viu? Bom dia, Scarpita e Marinho Santos, me chamo Alex, aqui do bairro Conquista. Vamos alertar os órgãos competentes a respeito da rodovia Ilhéus Itabuna. Está virando uma favela, invasão após o motel, um absurdo. Polícia Militar, Prefeitura, não vendo aquele impacto do ecossistema manguezal. Olha, meu amigo, a gente já presenciou duas vezes a equipe de fiscal da Prefeitura, junto com a polícia, retirando cerca. O pessoal está atento. Agora, você tira hoje, amanhã volta a cerca. Mas fica aqui o seu alerta no nosso programa, viu? Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Pede pro prefeito Marão aí quando é que vai sair aquelas casas. Precisamos, tá difícil. A população da enchente de 2021 e 2022, não temos casas, estamos precisando. É, danado. Secretário Rubenilto, tem notícia boa, né, secretário? Eu acho que vem aí o Minha Casa Minha Vida para Ilhéus, viu? A gente vai estar dando de primeira mão essa notícia aqui. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Meu nome é Fernando, moro no Alto Formoso. Eu fiz uma solicitação à prefeitura de um poste que a luz estava acendendo e apagando. Já tem 16 dias e até agora não vieram. Ô, meu amigo Fernando, você vai fazer o seguinte, Fernando, mandar o número do poste agora aí pra gente ajudar, tá certo? Vamos ajudar. Meus amigos do Tropa de Elite, aqui é Bárbara Paixão, sou taxista do aeroporto. Gostaria de denunciar o transporte clandestino aqui no aeroporto de Leão. Já acionamos os poderes públicos, a Sutran, Polícia Militar, Ministério Público. Esse problema só aumenta. Os taxistas estão inibidos do seu direito de trabalhar. Praça 4, Praça Aeroporto. Há constantes ameaças, xingamentos e brigas. Conto com a ajuda de vocês e me coloco à disposição aqui. Grande abraço. Valeu, Bárbara Paixão. Sexta-feira aconteceu a inauguração da casa de licor aí da Iracema, viu? Licor artesanal da Iracema. Beijo enorme. Tem áudios nessa rodada. Vamos lá. Bom dia, bom dia.
Robertinho, Marinho Santos, bom dia. Obrigado aí vocês aí, viu? Lá no campo lá, deu tudo certo lá. O pessoal não cobrou não a taxa, viu? Agradecer o secretário também lá do estádio.
Bacana.
Muito obrigado. Obrigado pelo programa Tropa de Elite aí. Obrigado, valeu, bom dia.
Esse é o Tropa, metralhadora da informação. Vamos lá, mais áudios aqui com a gente.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, meu amigo Robertinho Escapita. Rapaz, eu tive no estado do Marinho Pressão ontem. Esse Colo-Colo foi uma negação, viu? Esse time não vai para lugar nenhum, não. Esse time aí não sobe, não. Do jeito que eu vi esse jogo ontem aí, meu irmão, uma negação, viu? O time não tem um centroavante, o time não tem uma tática de jogo, o time não tem nada, viu? Só chamando o nosso presidente Zé Maria de volta para subir esse time aí, porque sem Zé Maria, esse Colo-Colo não vai mais não. Não vai mais não, Mário Santos. Não vai mais não, Robertinho. Negação, decepção, viu? Decepção total esse Colo-Colo aí, que trouxeram essa base do Rio de Janeiro aí, pra nada, viu? Essa base do Rio de Janeiro que trouxeram aí, pra nada, viu? Então, valeu, quem fala aqui é Belesco do Vilela. No Colo-Colo foi uma negação ontem, meu irmão.
Que coisa, viu, seu repórter? Belisco, rapaz. Não estava lá no estádio. Você estava no estádio aí?
Eu também não fui, não, mas eu soube que a qualidade dos jogadores é diferenciada para pior.
Meu Deus do céu, viu? Vamos mais aqui um.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, o Serginho Scarpita.
Bom dia, Serginho.
Meus amigos, eu estou ligando para vocês aí para procurar saber de vocês se já tem alguma informação em relação àquele terreno lá no Cururupi, ali na, de frente à pousada Morro dos Navegantes, ali do lado da pousada, lado da praia. Aquele terreno que foi cercado ali há algum tempo e era um terreno ali de passagem, ali de pedestre, ali para ter acesso à praia. O terreno que fica bem próximo da praia ali. Simplesmente cercaram aquele terreno e eu conversei com vocês a semana passada, vocês ficaram de ver essas informações aí.
Nada ainda.
Tem algum amigo do rei aí que...
Amigo do rei, todo mundo quer saber quem é esse amigo do rei. Algum padrão.
É um terreno assim, bem próximo da praia, um terreno muito grande, está cercado ali, simplesmente cercaram aquele terreno, impedindo ali o nosso acesso ali àquela praia, aquela parte da praia onde tem aquelas pedras. bem ali do lado da pousada Morro dos Navegantes. Aquele terreno ali tá tudo cercado ali, tá com matagal na frente. Próximo ali é onde vai ser o final da duplicação da rodovia BA-001. É bem na curva, se você passar ali, tem que o escarpita que trafega aquele local ali, ele vai ver que aquele terreno ali tá tudo cercado, entendeu? E eu queria saber de vocês, se tem alguma informação ali, quem é o responsável por aquilo ali, por que aquele terreno foi cercado, que é um terreno de praia e que tem uma permitir muito grande para a população ter acesso ali na praia. Tá bom? Muito obrigado aí, Santos, aqui do Cururu. Bom dia.
Valeu, Santos.
Eles estão cercando a beira-mar, aqui, ali, acolá. Você imagina, eu denunciei aqui, que invadiram o terreno lá depois do Joia do Atlântico. E para nossa surpresa, bairro São Miguel, aquele terreno que fica perto onde tem o ferro velho.
Sim.
É, do lado do ferro velho, que o ferro velho também já invadindo também. É? Isso é aquele terreno que era da Sincom, a empresa que quebrou do senhor Rock.
Quebraram. Lemos,
quebraram a Sincom.
Quebraram a Sincom.
Só que o terreno é da Sincom, a Sincom quebrou, e aí os moradores resolveram invadir. Tá os lotes lá, não tem nem rua nem nada, todo mundo piquetou. Quer dizer, a prefeitura não tem fiscalização, tá sem fiscalização.
Desordenado, fica desordenado.
Desordenadamente, e moradores do São Miguel, cada um quando a minha presença, Marinho Santos, como é que vai ficar essa invasão aqui? A beira-mar,
frente
para o mar, Escarpinho.
Eu queria saber aqui, fazer esse questionamento no ar, quem é que responde na prefeitura de Ilhéus por essa questão dos terrenos? A gente já denunciou aqui aquela questão do posto lá da Zona Sul, que agora, depois do Sítio Paraíso, limparam a área toda. Disseram que era uma área que faz parte da duplicação. E o posto vai ficar no meio ou vai privilegiar também o dono do posto? E
o posto que cercou...
Agora essa outra área aí, lá do Cururupi, seu repórter.
A área do Cururupi cercada...
É?
Agora,
de repente aparecem donos assim de terrenos que a gente nunca ouviu falar, tá indo de 20, 30 anos atrás aí, terrenos que eram no litoral.
Do bairro São Miguel também
invadida. Esse problema.
Agora tem que saber quem é.
Quem é que
a
responde?
Ordem pública, o tenente coronel Barreto.
Quem é que pode falar?
Alguém tem que falar alguma coisa da prefeitura sobre fiscalizar.
Acorda, Marão.
Perfeito, acorda, tem que trabalhar.
Marão, vamos resolver isso aí, Marão. Vamos resolver. O Tropa de Elite não vai parar de questionar esses terrenos em áreas privilegiadas do município de Ilhéus. Cadê os órgãos competentes? Cadê os órgãos de fiscalização? Cadê a Câmara de Vereadores de Ilhéus? Esqueci, a Câmara está sem casa. A Câmara não tem casa. A Câmara pode ter um novo presidente hoje. A gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos para Itabuna.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias, aquele abraço pra você. Bom dia, bom dia, bom dia. Segundou, hein?
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, com a direção do amigo Galchão. Vamos sim trazer as notícias de nossa cidade. E muito sangrento final de semana aqui em Itabuna. Começando com a adolescente de 14 anos que foi executada. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado até uma localidade conhecida como Volta da Cobra, pois havia informações de um corpo em cova rasa. Realmente, os peritos encontraram o corpo cheio de lesões e perfurações. A vítima foi identificada como Letícia Ramos, de apenas 14 anos de idade, que era moradora da Roça do Povo aqui na cidade e estava desaparecida desde o último sábado. Homem morto após trocar tiros com a polícia. Policiais do 15º Batalhão foram acionados até o bairro Daniel Gomes, pois havia informações de tráfico de drogas, além de homens armados no local. Foi feita uma busca na área, mas quando os policiais chegaram ao local, foram recebidos a bala. No revide, um atirador conhecido como Tairane foi atingido e morreu. Assaltos violentos também marcam o fim de semana. Os criminosos continuam tocando terror e nas últimas 72 horas a agressividade nos assaltos foi intensa. No bairro São Caetano, na Avenida Manuel Chaves, dois marginais abordaram uma mulher pedindo seus pertences. Ela demorou a cumprir as ordens dos malandros e levou duas coronhadas na cabeça. A mulher caiu e os bandidos fugiram com seus pertences. Ela deu entrada no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. No bairro Pedro Jerônimo, um marginal de bicicleta e armado com uma faca abordou um homem. Como a vítima não entregou o celular, o bandido então desferiu dois golpes no braço e abdômen. E em seguida fugiu com o celular do rapaz, que deu entrada no Hospital de Mazi. No bairro Jardim Primavera, um bandido a pé abordou uma jovem e pediu sua moto, sacando um revólver e botando na cabeça da vítima. O malandro fugiu com o veículo, mas pouco tempo depois foi preso pela polícia. Acidentes deixam duas pessoas mortas. No intervalo, em menos de 12 horas, dois acidentes automobilísticos foram registrados com vítimas fatais. O primeiro aconteceu na rua Santo Dumont, no bairro Alto Maron. Duas mulheres que andavam em alta velocidade sobre uma moto colidiram com um poste. Thaís Feitosa da Silva, 31 anos de idade, que pilotava a moto, morreu na hora. Já Dalila Alcântara foi encaminhada para o hospital de base aqui em Itabuna. Thaís, que era moradora do bairro Califórnia, deixou dois filhos pequenos. De acordo com informações, as duas mulheres faziam uso de bebidas alcoólicas. O outro acidente aconteceu domingo na BR-101, nas proximidades do posto Atalaia. Dois homens que saíam de uma festa de paredão foram os envolvidos no acidente. Valdeir de Jesus Alves, 21 anos, que pilotava uma Honda de 300 cilindradas, veio a óbito. O homem que estava na garupa se feriu e foi encaminhado ao hospital de base. Valdeir era morador do bairro Fernando Gomes, aqui em Itabuna. Já na noite de ontem, um motociclista colidiu com uma vaca na Avenida Princesa Isabel, bairro São Caetano, bem em frente ao prédio da prefeitura. O homem sofreu escoriações e foi encaminhado para o hospital de base. Falamos em nome de Nada Plástico, você está com grandes promoções aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção Carlos e Juninho. E Churrascaria Boi Bom, a direção do amigo Gauchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tá na hora, 7h49 da Bahia, até as 8 tá rolando. Chega pra perto do rádio, gente. A Câmara de Ilhéus tá vivendo capítulos da sua história jamais vividos na história política aqui em Ilhéus. A mesa caiu por determinação da justiça e hoje, atenção, atenção, Tropa de Elite, com exclusividade de primeira mão, traz pra você. Hoje, 16 horas, Associação Comercial de Ilhéus, onde está acontecendo as sessões plenárias, sediará a eleição da nova mesa diretora da Câmara de Ilhéus. Por determinação da Justiça, o juiz Alex Vinícius Miranda, da Vara da Fazenda Pública aqui do nosso município, cassou, né? A mesa diretora, que tinha o Abraão presidente, o Ivo Evangelista vice-presidente, César Porto primeiro secretário e Fabrício Nascimento segundo secretário. Caiu a mesa toda. A mesa foi destituída, seu repórter Marinho Santos. A informação é de que a turma seguiu para Salvador. O vereador Abraão, junto com advogados, tentando reverter essa decisão. A vereadora Ivete Sangalo, meu Deus do céu, a vereadora Ivete Maria, né? É porque esse mês é aniversário da Ivete Sangalo, dia 27, Ivete completa 51, uma boa ideia, viu? Mas voltando aqui para o assunto, a vereadora Ivete Maria, ela conduzirá hoje o processo de eleição para a nova mesa diretora da Câmara de Ilhéus. 16 horas, está confirmado, seu repórter, inclusive... foi comunicado aos servidores, à equipe, secretaria, diretor, legislativo, pessoal da transmissão, né, da live da Câmara de Ilhéus no canal, lá no YouTube, nas redes sociais do Poder Legislativo de Ilhéus. Então hoje, 16 horas, vamos saber quem será o novo presidente da Câmara de Ilhéus. Eu espero que não fique o embate, eu espero que o Abraão coloque o nome novamente. Coloque o nome. Há uma especulação.
O Salvador viajou. Não,
mas de repente chega. Salvador, ele é só 25 minutos de avião, de carro, dá pra fazer em 4 horas aí. Pode chegar a tempo aí, nem dizer, eu sou candidato. E aí aconteceu o processo como determina, né, seu repórter? Que a turma alega que não foi conduzido como rege o regimento interno.
E aqueles 14 vereadores então, que ficaram
contra? Então, a expectativa de que o nome do Paulo Carqueja seja consagrado campeão e assim assuma a presidência da Câmara de Leus. Vereador Paulo Carqueja. Na história que a gente volta, em 2012, o Dinho Gás derrotou o Paulo Carqueja. É. Aí, em 2018, finalzinho do mandato, o César Porto derrotou o Paulo Carqueja, que era o candidato do Lucas Paiva. Lá em 2012, Paulo Carqueja perdeu para o Dinho Gás, o Jailson Nascimento fez o Dinho Gás, né, sucessor, e o Paulo Carqueja não ganhou a eleição, e aí volta à Câmara de Ilhéus, é reeleito vereador, mas não consegue a presidência agora, com o Lucas Paiva.
E agora, com essa derrubada de mesa, o Paulo Carqueja pode ser o novo presidente da Câmara.
Então vamos aguardar hoje, 16 horas, Associação Comercial de Ilhéus, eleição da nova mesa diretora da Câmara.
E pode acontecer uma derrubada desta eleição que vai acontecer hoje?
Aí a justiça.
A mesa pode ser derrubada novamente?
Aí só se a justiça
o
derrubar.
O Abraão voltar.
Aí só, justamente, né? O Abraão pode estar cutucando lá em Salvador, junto com os desembargadores, essa decisão que foi aqui da primeira instância. Você sabe que tem a primeira, segunda e terceira instância, né? Você às vezes é advogado ad hoc. O pessoal tá aqui falando, Escarpita, você tá sonhando com a Ivete Sangalo? Não, rapaz, é porque dia 27 de maio é aniversário da Ivete Sangalo e a Ivete completa 51 anos, viu? Uma coroa retada, né, senhor repórter?
Ivete Maria, por ser maior idade no Legislativo Ilhéense, por isso
ela vai estar conduzindo,
presidindo esse processo.
E a vereadora Ivete, seu repórter, ela não pode ocupar cargo da mesa diretora. Ela vai fazer essa condução por determinação judicial. A vereadora Ivete, ela é sindicalista, né? Sindicato dos Trabalhadores da Previdência Social, tem toda uma ligação e não pode assumir esse cargo da mesa diretora. Vai conduzir por determinação da justiça e passar aí a peteca para o novo presidente da Câmara. Rapidinho, vamos lá no nosso WhatsApp. Dá moral pra quem dá moral pra gente, o tempo já tá aqui um pouquinho já
daqui
apertado.
Daqui a pouquinho eu tenho um resultado aqui, viu? A Caer que atropelou a companhia 69.
Traga agora,
69,
traga
viu,
agora esse resultado aí, vai.
Rapaz, chegando aqui agora, notícia fresquinha, o sargento PM Gerson Mendes acabou de enviar, viu? A Cípica Caueira é malvada. Metralhou a 69 sem pena.
Quantos?
E sem dó. Cípica Caueira 12... Companhia 690.
Meu Deus do céu.
O objetivo, rapaz, foi alcançado, integração entre os policiais militares sem qualquer tipo de violência, sem nenhuma agressão moral. O Major PM Soeiro, que é o comandante da Companhia 69, garante que na próxima partida o time da 69
tem melhor.
Vem com força máxima e irá sair vitorioso desse próximo jogo.
Parabéns.
Vai ter um jogo amistoso entre a 7-2 e Tacaré, Taquitá, viu? A 7-2 ganhou de 7-2 para a Guarda Civil Municipal de Ilhéus. A 7-2 não está para brincadeira nesse campeonato.
Que legal, seu repórter. Boa sorte para todos aí, viu? Até o próximo desafio.
Copa de Elite. Aqui o povo fala.
O zap zap da Gabi é o povão falando com a gente.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpa.
Bom dia, bom dia.
Meu nome é João Freitas. E ontem, domingo, aconteceu um incidente comigo e eu precisei de um atendimento urgente e fui muito bem atendido com o doutor Ohana e sua equipe ali na UPA do Pontal, em frente à ABB.
Zona Sul.
Quero deixar aqui meus parabéns a ela e muito obrigado.
Que legal, viu?
Obrigado, fiquem com Deus. e um bom dia.
Sucesso, valeu. Nem sempre é crítica, né? Elogios também.
Bom dia, Marinho Santos, sou Robertinho Escapito e todos os ouvintes do Tropa de Elite.
Olha o marrom aí, olha o marrom aí, olha o marrom.
O que mais queremos é que essa turbulência política, essa agonia, passe o mais rápido possível aí na Câmara de Vereadores de Ilhéus. É, e essa agonia acabe. Meu forte abraço ao nosso querido grande pequeno aí na Urbis e nosso amigo Horácio do Pão, lá no Rio de Engenho. Forte abraço a todos, abençoada semana, Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom, figuraça.
Bom dia, Marinho Santo.
Bom Escapita, dia, bom dia.
Aqueirando Ilhéus 2. Ouço seu programa todos os dias. Manda um abraço aí pra mim.
Ô, Irã, um abraço.
Aí, tá bom?
Um alô, Irã.
Deus abençoe o dia de vocês.
Amém.
Esse programa lindo, maravilhoso.
Show de bola. Programa nosso. Ok, Irã.
Bom dia, tropa de elite. Aqui é Rubem de Itabuna. Eu não perco seu programa por nada.
Valeu.
Gabriela FM, a melhor da região.
Rubão, rapaz de Itabuna. Um abraço pra todo mundo, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Vem chegando o Paulo José pra gente fechar o Tropa de hoje. Já tem ela, Suzy Luz, no comando da manhã da Gabi. Bom dia, Paulo!
Não desperdice alimentos. Coloque no prato apenas aquilo que você vai comer. Jogar comida fora é ser ingrato. Jogar comida fora é ignorar quem passa fome. Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes do Tropa de Elite na Gabriela em Leos e a você do blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento sobre um acidente que ocorreu em Eunápolis. Um carro atingiu a fachada de uma ótica no centro da cidade durante a madrugada deste domingo na Avenida Conselheiro Luiz Viana Filho. O impacto causou danos à estrutura da loja. A empresa de vigilância patrimonial responsável pela segurança foi solicitada pela polícia para permanecer no local e garantir que não houvesse furtos de produtos. Imagens das câmeras de segurança instaladas no local serão utilizadas como parte das evidências para auxiliar na apuração do fato. No momento, não há informações sobre o motorista envolvido na colisão ou se ele sofreu algum ferimento. Estamos aguardando para que nas próximas horas a polícia nos passe outros detalhes. Um homem identificado como Marcelo sofreu um acidente grave nesta madrugada na estrada que liga Arraial da Ajuda a Trancoso. A vítima pilotava uma moto XRE da Honda e bateu no fundo de um caminhão. Segundo informações de testemunhas, o condutor ficou gravemente ferido, mas tinha consciência quando o SAMU chegou para prestar socorro. A vítima foi encaminhada ao hospital e ainda não há detalhes do que teria motivado o acidente. Ainda neste fim de semana, um jovem de apenas 19 anos foi preso pela polícia militar na cidade de Macarani. A polícia disse que tinha várias denúncias de tráfico de drogas contra o suspeito. Durante ronda de rotina, a equipe policial avistou o homem, abordou e apreendeu com ele um revólver, drogas, dinheiro, uma balança e dois celulares. O acusado foi apresentado na delegacia de polícia, autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O homem ficou detido à disposição da justiça. Temos também o registro de um acidente em Tapetinga. Um jovem trabalhador, vendedor de cocada, se envolveu em um acidente nesse fim de semana também lá em Tapetinga, ali na região do Parque Poliesportivo da Lagoa. Inicialmente, a vítima foi atendida por uma equipe da Guarda Civil Municipal que permaneceu no local até a chegada do serviço móvel SAMU. Com ferimentos aparentemente leves, o homem foi levado para o Hospital Cristo Redentor, onde ficou aos cuidados da equipe médica. A principal suspeita é que o motociclista sofreu um acidente por causa de um buraco na pista. Assim como em Tapetinga, muitas outras cidades estão precisando de recapeamento, de tapa-buraco, de uma atenção maior por parte das prefeituras, por parte dos senhores prefeitos e da fiscalização e cobrança dos senhores vereadores. Paulo José de Camacã, para o Tropa de Elite, aí na Gabriela, em Leos, a todos uma ótima semana.
Valeu, segunda-feira mais que especial. Tempo estourado, Suzy Luz já na área para comandar a Super Manhã da Gabi. A gente se encontra amanhã, né, seu repórter?
Um forte abraço a todos e amanhã estaremos de volta com fé em Deus.
Bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil. Hospital Vida, gente. Até amanhã, hein? Suzy Luz chegando. Valeu que valeu. Alegria sempre. Aqui, jornalismo de resultado.
Tropa de Elite. Apresentação: Marinho Santos e Robertinho Scarpita.